notícias na ERC, edição de António Feliciano.
A indicação é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O índice de risco de incêndio irá estar no patamar muito elevado no Conselho de Tomar no decurso deste fim de semana, assim como na globalidade do Médio Tejo. Desta forma, a realização de queimas de sobrantes ficará proibida, assim como a utilização de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas e em locais devidamente autorizados para o efeito. Há mais 7 infecções confirmadas no Médio Tejo, 3 das quais em Alcanena e outras 3 em Ourém. A outra diz respeito a uma pessoa residente em Torres Novas. No total regional estão em causa 12.956 contágios, dos quais 97 ainda ativos. Houve nota, ainda no recente boletim da Unidade de Saúde Pública, para mais 10 altas, agora numa globalidade de 12.487 recuperações, sendo que o acerto destas últimas 24 horas diz respeito por inteiro a Ourém. O número de óbitos, 378, não sofreu alteração. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Ourém continua como concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 22, seguindo-se Torres Novas com 19 e Entroncamento e Alcanena, ambos com 14. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Ourém, 3.050 infecções, 2.945 recuperações, 83 óbitos, 22 infecções ativas. Tomar, 2.506 casos, com 2.443 recuperados, 56 óbitos, 7 infecções ativas. Torres Novas, 2.009 infecções, 1.930 recuperações, 60 mortes, 19 infecções ativas. Abrantes, 1.571 infectados, 1.494 estão curados, 69 mortes, 8 infecções ativas. Entroncamento, 1.119 infecções, 1.083 recuperados, 22 mortes, 14 infecções ativas. Alcanena, 1.035 casos, 982 recuperações, 39 vítimas mortais, 14 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, não têm infecções ativas. Mação, 433 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, também não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 271 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, 5 infecções ativas. Sadual, 184 casos, 178 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa e Constância, 165 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, 1 infecção ativa.
Rádio F, a primeira a informar.
Uma festa de aniversário esteve na origem de um surto Covid-19 no concelho de Santarém. Surto esse que, nesta altura, já resultou na infecção confirmada de 21 pessoas, sendo que 303 estão em vigilância ativa. O território escalabitano até estava numa situação tranquila, mas as últimas horas têm sido de sobressalto, obrigando mesmo ao isolamento de várias turmas dos agrupamentos de escolas Sada Bandeira e Ginestal Machado. Ainda pela Zíria do Tejo, registro para o Conselho da Golgã que terá de recuar no desconfinamento, um cenário já expectável perante o número de casos por 100 mil habitantes na incidência cumulativa a 14 dias, números que se traduzem em 16 contágios ativos. No total regional, a Lusíria tem assim 110 doenças em curso, 30 das quais em Salvaterra de Magos, que é o concelho mais afetado neste parâmetro. Numa globalidade de 639 vigilâncias, 303 dizem então respeito ao concelho de Santarém.
Rádio R, informação.
Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, esteve de visita à requalificada Várzea Grande, em Tomar, numa comitiva onde também marcaram presença Anabela Freitas, presidente da autarquia na Bantina, ou Hugo Costa, deputado do Partido Socialista na Assembleia da República, entre outras individualidades. A governante conheceu de perto as significativas mudanças que foram colocadas em prática naquela zona urbana, não deixando de elogiar o resultado final dos trabalhos. Houve espaço depois para uma sessão no Salão Nobre da Autarquia, à altura em que Anabela Freitas recordou que a requalificação se inseriu no Plano Estratégico de Desenvolvimento de Tomar e que significou um investimento de 3 milhões de euros.
A intervenção que nós acabamos de ver teve um custo de 3 milhões, números redondos, 3 milhões, com uma comparticipação FEDER de 2,5 milhões de euros. Dizer-vos que esta intervenção enquadra-se, insere-se naquilo que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Tomar e que, em elegível, tivemos um financiamento de 5,1 milhões de euros, o que equivale a um investimento total de 6 milhões de euros. Estamos neste momento com uma taxa de execução de 80%. Eu não me posso esquecer da primeira reunião que tive com a senhora ministra, então presidente da CCDR, e com a atual presidente da CCDR, a doutora Isabel Damasceno, a primeira reunião que tivemos de negociação do PEDU. E a senhora, não me esqueço esta expressão da senhora ministra. Ó, senhora presidente, aquele largo ao pé da cima é que ele merecia uma intervenção. Por isso, é um projeto também seu, é um projeto também vosso, assim como é um projeto também de todos os tomarenses, e é isso que nós pretendemos. Em qualquer requalificação urbana que façamos, tem sempre presente três coisas. Primeiro, espaço urbano é para as pessoas, não é para os carros. Segundo, tem que ser um espaço multifunções e, portanto, tem que permitir concertos, eventos, tem que permitir outras utilizações. E terceiro, tem que ser um espaço inclusivo, ou seja, qualquer reabilitação urbana tem que atender às acessibilidades dos cidadãos com mobilidade reduzida.
Seguiu-se Ana Abrunhosa, que abordou os aspectos do investimento da Administração Central na coesão territorial e a respectiva importância para as cidades de média dimensão do interior do país.
Na vida pública, a primeira coisa que temos que fazer são escolhas. Os recursos são escassos e, portanto, pela escolha correta, que em primeiro lugar serve os tomarenses, mas também é muito importante, temos logo o centro de camionagem, ter ali uma sala de recepção com grande dignidade para quem chega a tomar. E, portanto, para mim, a primeira palavra é de grande dignidade daquele espaço, de nova centralidade, um espaço de gerações para os jovens e menos jovens e que permite um olhar totalmente diferente sobre a cidade e uma vivência diferente da cidade, tornando a cidade muito mais atraente e muito mais moderna. A senhora Presidente referiu, de facto, que aquela obra faz parte de outras obras que a senhora Presidente e a sua equipa escolheram no âmbito do que é a política de cidades do Portugal 2020 e, portanto, também referiu, e quero agradecer porque nem sempre isso acontece, que aquela obra só foi possível até com esta rapidez, com a existência, com o apoio de fundos comunitários, e aqui quero mais uma vez agradecer à CCDR do Centro, mas também quero agradecer à CCDR de Lisboa, porque depois trabalhamos em conjunto tudo o que é ordenamento do território, tudo o que é ambiente, precisamos aqui neste território trabalhar com Lisboa e tudo o que são as outras questões com o Centro. Mas eu diria aqui que os Presidentes de Câmara estão habituados a estas pontes, a estas pontes.
As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O mais recente Partido Português vai concorrer às eleições autárquicas no Conselho de Tomar com candidatos à Câmara e à Assembleia Municipal. O VOLT vai ter candidaturas próprias aos municípios de Lisboa e do Porto, sendo que candidatura em Tomar é a terceira a ser apresentada. Desta forma, em comunicado enviado para a ERTE, confirma-se que o candidato à Câmara é Mikhaeli Shemli, de 22 anos, ucraniano, aluno do Instituto Politécnico de Tomar, do curso de Gestão de Empresas. Já o cabeça de lista à Assembleia é Gonçalo Venâncio, de 28 anos, que trabalha como técnico de procurement. O VOLT diz apresentar uma equipa jovem que quer mudar para melhor a face de Tomar, bem como abrir portas para verdadeiras oportunidades de trabalho no Conselho, valorizando o turismo, mas também facilitando o investimento noutras áreas, nomeadamente a indústria não poluente. O VOLT diz querer que os jovens não tenham de sair do Conselho para encontrar trabalho. Tomar deve ser uma terra de oportunidades e pode ser, porque tem todas as potencialidades para ser uma terra de futuro, refere o mesmo texto.
Autárquicas 2021 São Leão.
O Ministério Público apresentou ao primeiro interrogatório judicial 12 pessoas, 8 homens e 4 mulheres, com idades compreendidas entre os 26 e os 53 anos, pela prática de crime de tráfico de droga. Refere o próprio MP que os factos fortemente indiciados foram cometidos no período compreendido entre março de 2020 e a maio de 2021, consistindo na existência de um grupo organizado de distribuição e venda a terceiros de cocaína, heroína, cannabis e haxixe, em Leiria e em localidades limítrofes, tal como Marinha Grande, Batalha, Porto de Mós e Nazaré. A maioria dos detidos tem laços familiares entre si e alguns deles já foram mesmo condenados pela prática do mesmo crime. Um dos detidos trabalhava como motorista, o que permitia uma maior facilidade de movimentação dos arguidos junto dos seus fornecedores de produtos estupefacientes e dos próprios compradores, sobretudo durante a pandemia Covid-19, com as restrições de circulação existentes. A execução de buscas domiciliárias e não domiciliárias permitiu apreender cerca de 1.020 doses de cocaína e 200 de cannabis, para além de 6 automóveis, várias armas de fogo e armas brancas, 91 munições e diversos telemóveis. 9 dos arguidos ficam em prisão preventiva, enquanto os outros 3 estão sujeitos às medidas de coação de proibição de contactos com os demais e entre si e com os consumidores indicados no requerimento. O verão está à porta e com ele todo o potencial turístico do Médio Tejo, numa atratividade que se pretende reforçada em face da pandemia ainda em curso, mesmo que longe do quadro de veras preocupante, principalmente nos primeiros meses de 2021. É assim tempo de regressar à normalidade, uma normalidade condicionada, é verdade, mas necessária para quem vive na e da região. E a Albufeira de Castelo de Bode assume neste particular um plano de relevo. É para esta zona que a Comunidade Intermunicipal Médio Tejo tem reservado um conjunto de iniciativas ligadas às atividades náuticas, desde logo com o wakeboard à cabeça. Será assim até setembro, nos concelhos de Abrantes, Ferreira do Zêzere, Sertã e Vila de Rei. Miguel Pombeiro, secretário executivo da SINT, esteve na ERTS e perspectivou o que está pensado para estes próximos meses.
Nós temos aquilo que designamos o Wakeboard Open Days, que no fundo o que é que pretende? Pretende proporcionar, quer a quem nos visita, aos turistas e visitantes, quer à população local, a oportunidade de experimentar gratuitamente o wakeboard através dos cable parks. Uhum. Portanto, os cable parks são estruturas que permitem, de uma forma até bastante ecológica, porque não precisa do barco, de experimentar, de fazer a iniciação nesta nova modalidade emergente que de facto é o wakeboard, e que temos a ambição, ainda infelizmente não concretizada, aguardamos também o licenciamento desta estância na sua globalidade, e que incluirá também montes do Conselho de Tomar quando esse licenciamento na APA estiver feito. E portanto aquilo que se pretende é, e aquilo que é aqui inovador, é uma gestão conjunta e concertada dos municípios, uhum, em que cada um não está a promover apenas o seu cable park. Exato. Mas a mais-valia da Albufeira de Castelo de Bode é ter aqui uma concertação de 4, 5 cable parks que funcionam de uma forma conjunta e que serão geridos também de uma forma conjunta. E portanto há este conjunto de eventos ligados ao wakeboard, que este ano começarão no Lago Azul, em Ferreira do Zêzere, no fim de semana já de 12 a 13 de junho. Ainda no âmbito do wakeboard, depois o fim de semana de 26 a 27 de junho, desta vez em Fernandeiros, uma das melhores praias do Castelo de Bode, em Vila de Rei. Segue-se o Trísio no dia 13 e 4 de julho, e por último a Aldeia do Mato em Abrantes, nos dias 4 e 5 de setembro. E portanto, como digo aqui, sobretudo em torno do wakeboard, quem quiser experimentar gratuitamente terá que deslocar-se, portanto estará no sábado e no domingo, funciona das 10 às 18. Uhum. E portanto haverá uma marcação conforme a chegada, e depois decorrerá de facto a experiência, digamos assim, dos cable parks. E portanto, e tudo isto é acompanhado para além destas sessões de manhã e de tarde, para quem quer experimentar este desporto pela primeira vez, é acompanhado de um ambiente com música ao vivo, street food e, portanto, com de facto uma dinâmica festiva nestas quatro praias do Castelo de Bode.
A questão do futuro a dar à central termoelétrica do Pego, no Conselho de Abrantes, e o Fundo de Transição foram assuntos abordados no decorrer da recente Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que decorreu em Tomar. Anabela Freitas, presidente da CINT, fez um ponto de situação em relação à central e à utilização do fundo, que recorde é um instrumento financeiro que se insere no âmbito da política de coesão e que visa prestar apoio aos territórios que enfrentam graves desafios socioeconómicos.
Tem a ver com o Fundo de Transição Justa, e, portanto, como sabem, existe a Central do Pego no nosso território, e, portanto, recebemos todas as senhoras e os senhores deputados ver aquilo que foi finalmente assumido publicamente qual era o futuro da Central do Pego, recorrendo não só ao Fundo de Transição Justa, mas a um mix de financiamentos, polimentos de financiamentos, e, portanto, numa primeira fase para a central da biomassa, passando depois para a questão de hidrogênio. Também percebemos que não é possível uma transição rápida para o hidrogênio, porque também é uma tecnologia que ainda teremos muitas infraestruturas no território. E, portanto, neste momento estamos a trabalhar na preparação dos planos setoriais de transição justa, para que se encontrem desde já e se identifiquem desde já quais são os projetos empresariais ou não empresariais que possam estar identificados com pertinentes estratégicos para o nosso território. Portanto, isto obedece também a um conjunto de reuniões que temos feito com empresários, com a academia, com o consórcio de clientes, com serviços, e portanto estamos nesta fase crucial de identificar projetos que possam ser atingidos pelo âmbito do Fundo de Transição Justa.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes terão percebido, no início do mês decorreu no Porto uma importante e mediática Cimeira Social da Europa, que representou um sucesso da presidência portuguesa do Conselho Europeu. Quanto aos resultados da Cimeira do Porto, é duvidoso o seu benefício para as populações, pois é praticamente impossível harmonizar os modelos sociais existentes no norte da Europa, na zona do Mediterrâneo e na Europa de Leste. Apesar destas limitações, foi essencial os líderes da União Europeia fixarem metas até 2030, de modo a que 78% da população tenha emprego, 60% dos adultos participem anualmente em ações de formação e 15 milhões de pessoas diminuam o risco de pobreza ou de exclusão social. Ao contrário do que os ouvintes poderiam pensar, os dirigentes europeus não olharam apenas ao PIB, à dívida pública e ao déficit orçamental, mas também deram atenção às desigualdades, à inclusão e à sustentabilidade dos seus países e, ao mesmo tempo, apoiaram a Índia contra a Covid e estabeleceram um acordo comercial com este país, que poderá ser um contrapeso ao poderio regional da China e da Rússia. Assim, numa escala completamente diferente, e aproveitando a boleia desta cimeira para a nossa região, julgamos oportuno lançar o desafio à Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, através da Câmara de Tomar, para organizar a Cimeira Social do Médio Tejo, mobilizando os parceiros das áreas educativa, formativa, emprego, núcleos empresariais, associações sindicais, segurança social, saúde, misericórdias, Cáritas e outros. Esta cimeira teria o objetivo de encontrar respostas para os dilemas que atingem a sub-região do Médio Tejo, como, por exemplo, a interioridade, o despovoamento, o envelhecimento, as condições sanitárias, o desemprego, a formação ao longo da vida, a pobreza, a mendicidade, a inclusão, a exclusão e a solidariedade. No fundo, para dinamizar a Cimeira do Médio Tejo, o Conselho de Tomar assumiria as funções de capital deste evento, o que estaria em linha com a tradição templária da nossa terra e o protagonismo que os tomarenses já tiveram nos planos regional e nacional.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.